Nós estávamos falando ontem sobre a segunda parte da Mishnah, que diz que aquele que martir harabim, que faz a outra pessoa, as outras pessoas pecarem, tem maspikin beyado lasot tshuva, não se possibilita ele fazer tshuva. E nós perguntamos, pergunta que nossos mestres fazem, como assim não se possibilita ele fazer tshuva? Tshuva, uma das coisas, faz parte do livre-arbítrio. Se ele quer abandonar o pecado, ele faz tshuva. E nós vimos ontem, primeiro, que causar o outro pecar é algo tão grave, tão severo, que essa pessoa pode chegar a perder o direito de tshuva, inclusive. Ou ainda, é uma questão ética. Não pode ser que as pessoas que ele causou pecarem vão para o inferno e ele, de repente, faz chuva e ele vai para o paraíso. Não tem sentido. O Midrash Moel e o Tosfot Yom Tov trazem que em Maspikin não se possibilita, Hashem não possibilita fazer chuva, não quer dizer que ele impede. Se o sujeito quer fazer chuva, ele pode fazer. Possibilitar aqui significa que não vai haver ajuda de Deus para essa pessoa fazer tshuva. E aqui tem um conceito extremamente básico. Para a pessoa conseguir fazer tshuva, ele precisa de uma ajuda de Hashem. É algo difícil fazer tshuva. É algo difícil a pessoa abandonar algo que ele fez de errado e reparar completamente o erro que ele fez. É muito difícil. E nós encontramos no Teilim, no Talmud, que para que a pessoa possa fazer tshuva, mesmo um tzadik, ele precisa de ajuda de Hashem. O Talmud fala, Haba lehitaher mesayin lo. A pessoa que vem se purificar tem uma ajuda. A partir do momento que a pessoa decide, eu quero melhorar nisso, eu quero me arrepender disso, e eu quero poder mudar, Hashem ajuda essa pessoa. Por quê? Porque uma mudança de qualquer hábito da pessoa é uma coisa difícil. Uma coisa tão difícil que a pessoa não consegue fazer sozinha. Ele precisa de um empurrão, uma ajuda de Hashem. Uma pessoa que é Marti Arabim, uma pessoa que causa que os outros pequem, em Maspikin Beyado. Não tem essa ajuda. Hashem não dá ajuda para ele. Ele não impediu os outros de descerem de nível. Pelo contrário, ele incentivou, ele ajudou as pessoas a decaírem. Então, se ele ajudou as pessoas a decaírem, agora ele não vai ter ajuda de Hashem para subir, para se reerguer, para reparar. Mas livre-arbítrio ele tem. Se ele quer fazer tshuva, e ele vai se esforçar e se dedicar muito mais do que qualquer outra pessoa, ele pode conseguir. Mas ajuda de Hashem, ele não vai ter. Ele vai ter que se virar sozinho para fazer tshuva. Com o próprio exemplo que a Mishnah dá aqui, uma pessoa que pecou e fez os outros pecarem, Yerovam ben Nevat, depois tem que ver com a história dele, também foi falado para ele, Hazor Becha. Faça tshuva. Becha quer dizer com você, por você. Quer dizer, você tem que fazer tshuva. Você tem que se virar. Não vai ter ajuda nenhuma de Hashem. Por quê? Às vezes, para a pessoa fazer tshuva, ele precisa de um empurrão. Ele precisa de algum sinal. Ele precisa de algum acontecimento para ajudar ele a se libertar daquilo. Essa pessoa não tem essa ajuda. Ele vai ter que se perceber sozinho, ele vai ter que se afastar do que ele fez errado sozinho, vai ter que reparar sozinho. Outra explicação que traz o Midrash Moel, afinal de contas, o Midrash fala, Sharei Tshuva Leolam Ptuchim. Os portões de Tshuva estão sempre abertos. Então, como é que essa pessoa aqui, Maspikin Beyado, não se possibilita ele fazer Tshuva? Diz o Midrash, mano, uma coisa muito simples. Existe um conceito que aparece no Talmud, que é Tovel Vesheret Beyado. Tovel Vesheret Beyado significa que a pessoa vai no mikve com a fonte de impureza na sua mão. Só se impurificou encostando em um sheret. São animais que a Torá, são oito animais que a Torá define como que impurificam a pessoa. Ele encostou num desses animais mortos, ele ficou impuro. Agora, ele não pode entrar no Beit HaMikdash, por exemplo. Não pode entrar no Beit HaMikdash, ele precisa se purificar. Ele vai no mikve, mas segurando esse bicho na mão. O que adianta o mikve? Nada. Para a pessoa entrar no mikve, ele se purifica, sai do mikve, ele está puro. Se ele entra no mikve com a fonte de impureza na mão dele, ele não se purifica. Esse é um conceito que o Talmud usa muito. Quando quer dizer que a pessoa está tentando reparar algo, mas o erro está na mão dele. Como é que ele repara desse jeito? Tem que largar para poder reparar. Que é a mesma coisa. Esse sujeito, o que ele fez? Ele pecou e fez os outros pecarem. Ele quer fazer chuva agora. Muito bem. Então começa reparando o erro. Abandonando o erro. Então o que ele fez de errado, ele pode abandonar. Ele pode deixar de fazer. E ele pode melhorar. E o que os outros, que ele incentivou, que ele ensinou, estão fazendo? Como ele para? Não tem como parar. Talvez teria, se ele agora for para cada pessoa que ele incentivou a pecar e faça com que eles façam chuva, aí sim. De uma forma geral, ele trouxe um monte de pessoas a fazerem coisas erradas. E ele agora quer reparar. Ele quer fazer chuva. Ele quer retornar a Deus. Não? Como é que se faz? Estou vendo, Sheretz Binhadon. Ele quer se purificar. Mas o Sheretz, os bichos, a fonte de impureza está lá. Tem um monte de gente que continua fazendo as coisas erradas porque ele ensinou, porque ele incentivou. E agora? E o pior, porque essas pessoas que aprenderam com ele estão ensinando outras. Estão ensinando os próprios filhos. Então, é uma coisa que vai embora. E como é que ele vai controlar isso? Como é que ele vai reparar, então, esse erro? Então, em nós pequimbe e adolação de chuva, não se possibilita de fazer chuva? Não é que se impede ele de fazer chuva. Ele pode fazer chuva. O problema é que ele não tem como fazer. Como ele vai fazer chuva agora? Não adianta ele querer se arrepender de uma coisa que está acontecendo. Precisa primeiro parar o que está acontecendo para ele poder se arrepender. Então é um motivo técnico. Um motivo técnico que impede ele fazer chuva. Bom, a segunda parte da Mishnah, quando exemplifica, diz Yarovam chata vechtit rabim. Yarovam pecou e fez os outros pecarem. Então, retarabim taluibo. Então, o pecado de todos está pendurado nele. Tradução literal. Quer dizer que o pecado de todos leva o nome dele. Conforme está escrito no versículo, al-chatat Yarovam asher chata vechtit Israel. Sobre os pecados, al-chatot, sobre os pecados que Yarovam pecou e fez o povo de Israel pecar. Mesma pergunta que nós fizemos no começo da Mishnah. Primeiro a Mishnah diz que quem peca e faz os outros pecarem, não se possibilita ele fazer tshuva. E no final a Mishnah fala o exemplo de Yarovam e diz que o pecado das pessoas leva o nome dele. Qual das duas penas ele leva? A primeira ou a segunda? Ou as duas? E da mesma forma que nós vimos no começo da Mishnah, que mesmo raciocínio. O Meiri e outros comentaristas dizem que o final da Mishnah é um acréscimo, um adendo. Einas pikin be'adol asot tshuva. Não se possibilita essa pessoa fazer tshuva. Por que que não se possibilita? Porque o pecado de todas as pessoas está em nome dele. E não pode ser que ele então vai agora para o paraíso quando está todo mundo indo para o inferno, por conta daquilo que ele, do nome dele. Outros explicam que Retarabim Taluibo, o pecado de todos está em nome dele. É como se ele mesmo tivesse feito. Então, da mesma forma que ele não pode fazer tshuva, o começo da Mishnah, por que ele não pode fazer, por que ele não consegue fazer tshuva? Porque o pecadômetro continua girando. Uma vez que cada pecado que essas pessoas que aprenderam e foram incentivadas por ele fazem, leva o nome dele, como ele vai fazer tshuva agora? Fazer tshuva tem que parar de pecar, o que nós falamos agora há pouco, tem que parar de pecar. Mas ele não está parado de pecar. Ah, mas eu não estou fazendo. É, eu não. Mas as pessoas que eu ensinei estão fazendo. Então, o que acontece? Continua rodando o reloginho de pecados em nome dessa pessoa. E por conseguir, não consegue fazer tshuva. Então, na realidade, o começo e o final da Mishnah estão totalmente interligados. Não dá para ele fazer tshuva. Por quê? Porque os pecados levam o nome dele. E o Doresh de Prakim aqui também explica da mesma forma que no começo da Mishnah, que existem dois tipos de pessoa que cometem os outros pecarem, que incentivam ou que causam os outros pecarem. O primeiro tipo é aquele que não impediu, impediu os outros de fazer uma mitzvah. Ele impede os outros de fazer uma mitzvah. Se ele impede os outros de fazer mitzvah, isso significa que ele impede os outros de se elevarem. Então, ele também vai receber reciprocamente. Que ele agora quer se elevar daquele pecado que ele cometeu, não vai se possibilitar ele se elevar. Essa é a primeira parte da Mishnah. Por outro lado, existem aquelas pessoas que incentivam os outros a fazerem coisas erradas. Não deixarem de fazer coisas certas. Incentivam a fazer coisas erradas. Esses que incentivam os outros a fazerem coisas erradas, o pecado que os outros estão fazendo, essas coisas erradas que as pessoas estão fazendo, vão acabar levando o nome dele.